passamos a apresentar Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.
Olá, eu sou o Vladimir Espinosa e na Conversa com o Senador de hoje eu vou receber João Alberto Rodrigues Capiberibe, o senador João Capiberibe. Ele nasceu no dia 6 de maio de 1947 em Afuá, na Ilha de Marajó. Já foi prefeito de Macapá entre os anos de 1989 e 92 e governador do Amapá entre 95 e 2002. O senador Capiberibe ficou no exílio na época do regime militar durante 10 anos, passando pelo Peru, Bolívia e Chile, e é formado em zootecnia no Canadá. Senador Capiberibe, consta que o senhor teve uma infância bastante difícil. Seu pai era condutor de bondes em Belém, mas a sua mãe gostaria muito de que os filhos estudassem. E conseguiu, né? O senhor estudou num colégio religioso, teve acesso à educação. E, desta forma, como que o senhor foi parar na vida pública?
É uma longa história. Você falou 1947, eu fiquei refletindo, digo, puxa, nós estamos no terceiro milênio. É. Eu já venho de uma longa caminhada, não é? Na verdade, meu pai era condutor de bonde e a minha mãe era trabalhar numa fábrica de confecção. Uhum. Eles se casaram em Belém e foram para a Ilha do Marajó, anos 40, final da Segunda Guerra.
Sem eletricidade, sem nada.
Sem eletricidade, uhum. Sem nada, é isso. E eu terminei nascendo na margem do rio Xarapucu, um rio maravilhoso, lindo, no coração da Ilha do Marajó. E eu vim conhecer na cidade, ou seja, conhecer energia elétrica, conhecer um carro aos 7 anos, já em Macapá. Uhum. E eu fiquei ali até a adolescência. Já na adolescência eu comecei então na militância estudantil. E, em seguida, deixei Macapá, fui estudar em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, em 66, já havia uma forte movimentação nas ruas, grandes manifestações. E eu olhava um pouco de longe, né? Imagina um provinciano chegando à grande cidade, achava todo aquele movimento estudantil fantástico, eu tinha uma identidade enorme, mas ainda não participava diretamente. Veio a repressão violenta contra as manifestações estudantis e aí aquilo foi, o sangue foi fervendo até que eu comecei também a participar. E dali para a militância numa organização da luta armada foi um passo. Eu terminei me engajando na Ação de Libertação Nacional, liderada por Carlos Marighella, que pretendia instalar um foco guerrilheiro da região do Bico do Papagaio antigo, uhum. né, que agora é Tocantins, mas antes era Goiás, Maranhão e Pará. Então ali havia um desenho de implantar uma área de guerrilha e eu fui então destacado para trabalhar nessa área com os camponeses e também em Belém. Depois de algum tempo, larguei a universidade, deixei Minas para ir para Belém.
Nessa época o senhor fazia economia, né?
Eu fazia economia em Belém, uhum. e aí tive que abandonar a universidade em função já da perseguição política e terminei preso em 1970. Dia 7 de setembro, eu e minha companheira Janete, que hoje é deputada uhum. federal, ela no 8º mês de gestação da nossa filha mais velha, terminou presa e passamos uma longa temporada na prisão, com tortura.
O senhor chegou a ser torturado?
Cheguei a ser torturado, e ela também, ela com muito menos resistência, ela está com 8 meses de gestação, por pouco não aborta. Na verdade, não era uma prisão, era um sequestro. Uhum. Né? Eu e ela, nós fomos sequestrados, e mais uma irmã dela que estava conosco, nós estávamos saindo de Belém para Imperatriz. E aí, no meio do caminho, uma hora depois de sair da cidade de Belém, nós fomos cercados pelas forças de segurança e presos. E ninguém sabia durante pelo menos 2 meses. A minha prisão só tornou-se conhecida para os familiares quando a Janete foi liberada dois meses depois da prisão. Uhum. Uma semana depois nasceu a nossa filha, né? Eu continuava preso e continuei preso e só consegui me libertar após de uma fuga, ajudada inclusive por Janete, mas 8 meses depois.
É verdade que o senhor fugiu do hospital disfarçado de médico?
Exatamente.
É?
É muito engraçado porque
Agora é engraçado, né?
Na época era curioso, porque, veja só, eu era um paciente, estava numa situação de saúde precária, eu já tinha até melhorado bastante, mas ainda assim eu devia pesar o quê? Eu tenho 1,78m, eu devia pesar uns 51, 52kg por aí. Eu estava com aquele pijama de paciente hospital, de repente vesti uma bata de médico, um óculos de aro, uma pasta e um estetoscópio pendurado no pescoço e saí caminhando no corredor do hospital e, enfim.
Isso foi em Belém?
Em Belém.
Em Belém.
Uhum. E daí, então, nós fizemos uma longa viagem. Não tinha como ficar em Belém e sair da cidade porque, imediatamente, quando soubesse da fuga, o cerco era total na cidade. Belém só tinha uma saída por estrada. Então, nós decidimos sair de barco e fizemos uma viagem de barco até Porto Velho. De Porto Velho, fomos até Guaiaramirim, do lado boliviano. Uhum. Tomamos um avião para Cochabamba. Chegamos no dia do golpe em Cochabamba. Fomos para a universidade, ficamos cercados, escapamos de novo. Passamos 4 meses na Bolívia para depois sair para o Peru e ir para o Chile. Vivemos 2 anos no Chile e aí veio o golpe que derrubou o governo Salvador Allende e que matou milhares de pessoas e mais uma vez nós tivemos que fugir.
A ditadura Pinochet na época. Né?
Aí se instalou a ditadura Pinochet, uhum. Vai fazer 40 anos agora, dia 11 de setembro, e nós temos uma cerimônia, não é? E já programada para esse dia aqui no Senado.
Bem, mas aí o senhor volta ao Brasil em que ano? E se aproxima da política partidária, acaba se elegendo prefeito da cidade de Macapá, a partir de quando?
Eu retornei no final de 79, né? Na verdade, início de 80, né? De 80 a 81, eu fui trabalhar em Recife com Miguel Arraes. Fui candidato a deputado federal em 1982, não me elegi. Eu fui convidado para ser o secretário de Agricultura e aí fez um trabalho de muito sucesso e terminei eleito prefeito de Macapá em 1988. Fizemos uma bela gestão e eu terminei eleito governador em 1994. Fui reeleito em 98. Naquele momento foi muito intenso, nós fizemos um programa fundamentado na preservação do patrimônio ambiental da sociedade, claro, no desenvolvimento econômico, com um olhar voltado para o futuro. Tanto é que o Amapá hoje continua sendo o estado mais preservado do país.
Pois é, parece que não se encontrou uma fórmula onde o Estado e também a própria sociedade possa explorar o meio ambiente sem devastá-lo, pensando na manutenção e na sua própria preservação de futuro. Né?
Hoje, os graves problemas geopolíticos da humanidade são de ordem ambiental. As mudanças climáticas, a emissão de gases estão provocando as mudanças e afetando populações inteiras, né? Nós já estamos falando nos refugiados ambientais, aqueles que tiveram que abandonar suas comunidades por causa das inundações, enfim, por causa do efeito estufa, e o mundo político começou a absorver isso. Uhum. Só que lá em 1995, 96, quando nós lançamos o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá, isso parecia delírio. O patrimônio ambiental parecia infinito.
Bom, senador, vamos falar só de mais um tema que eu sei que é caro ao senhor e é muito importante para o país. Sua mãe queria que o senhor estudasse, o senhor estudou. O senhor é pai do atual governador do estado do Amapá, que é tido como uma das pessoas mais bem preparadas, né, de todo o país. Né? Isso significa que o senhor tem, claro, também uma preocupação e dá um valor à educação dos brasileiros.
Ah, com certeza. Eu sou de uma geração que 90% dos meus contemporâneos cresceram analfabetos. Eu vim do interior para a cidade, eu saí do coração da Ilha do Marajó aos 7 anos, vim morar na periferia de Macapá. E eu me criei ali até os 17, 18 anos, quando eu deixei para ir para Belo Horizonte. Desses jovens que cresceram comigo, a maioria cresceu analfabeto porque não havia escolas. Essa é uma coisa que me marcou muito e eu tinha uma mãe que insistiu muito mesmo na necessidade de estudar. E eu sou resultado, o sucesso da minha vida está diretamente ligado à possibilidade de educação formal, de frequentar uma escola, depois uma universidade, enfim. A primeira coisa que eu fiz no governo foi universalizar a educação. Nós tínhamos, em 95, em torno de 75% das crianças na faixa etária de 7 a 14 anos na escola. Tinha 25% das crianças fora da escola. Então, o que é que nós fizemos? Digo, não, vamos sim colocar agora todo mundo na escola. Não, mas não tem prédio. Eu digo, vamos lá, vamos alugar. E saímos conversando com as igrejas. Igreja normalmente tem aqueles galpões grandes. A gente foi lá, alugou, dividiu, colocou as cadeiras, o professor e o quadro negro. Então, as boates, né? Tem essas boates enormes, danceterias e transformamos em salas de aula. Enfim, são atitudes que eu venho construindo um pouco através da minha experiência de vida.
Senador, infelizmente, não temos mais tempo para conversar. Acho que precisaríamos aqui de alguns dias. O senhor tem muita história realmente para contar para a gente, né? Mas muito obrigado pela gentileza em atender aqui a Rádio Senado.
Nada, eu que te agradeço pela oportunidade de conversar com os ouvintes. Um abraço a todos.
Você acompanhou Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.